E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Que história é essa? Está no ar, minha gente! Sim, sim! Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa séria que está acontecendo. Se você achou que a pandemia tinha acabado, que você tinha se livrado desse vírus maldito, não. Outros vírus estão chegando. A Organização Mundial da Saúde, Porchat, avisa. Existe uma síndrome nova que está acontecendo. Já está completamente fora de controle. As pessoas estão contaminando assim muito rápido. É uma síndrome conhecida como Síndrome Luciana Gimenez. Que é o que acontece é que a pessoa assim contaminada começa a falar assim, como é que fala isso mesmo em português? Ela esquece o português e virou uma moda, porque o inglês começou a entrar no vocabulário do nada. Começa a vir naturalmente. Então, o que é uma conversa, daqui a pouco vira um brainstorm. A pessoa, vamos fazer um brainstorm. Que brainstorm, gente? Um exemplo vira case. O orçamento, que geralmente é pequenininho mesmo, já virou budget. Menina, budget? Que budget? Budget, olha, eu vou te dizer. Vários conhecidos meus estão infectados. Uma amiga minha que foi explicar pra mim o que era follow-up. Ela falou, eu falei, o que é follow-up? Ela falou, é tipo um double check. Eu falei, não pode explicar o inglês com o inglês. Help me here. Então eu vou também entrar nessa coisa, porque muitos dos infectados estão nos assistindo e eles não entendem tudo em português. Sorry, you guys, hi. Então a gente tá aqui hoje, ladies and gentlemen, com pessoas maravilhosas, com convidados, inclusive. Temos nominees aqui, Emmy Awards nominees, Letícia Colista! Temos ele, the handsome guy, the amazing one, Renato Góes! And the funny one, Victor Lamolla! Let's go, people! Vamos começar! Eu tô muito feliz de já ver que o Renato tá aqui com anel na mão, com cordão de tênis. Quer dizer, não te levaram nada vindo pra cá?
Não, não. Nesse caminho eu cheguei inteiro.
Porque assim, o brasileiro já foi assaltado, né? Todo mundo foi assaltado uma vez na vida. Mas tantas vezes na vida é um negócio que eu tô até com medo. Eu tô quase te assaltando.
Não, não. Já passei muito por isso.
É mesmo? Tipo quem?
Na verdade, é uma relação não só com roubo, com roubadas. E quase todas elas em pontos de ônibus. Né? Eu sempre tive muito problema com ponto de ônibus.
Como é isso?
É. Porque, por exemplo, você, em Recife, você indo de Boa Viagem para qualquer lugar, o cara parava numa Kombi e já abria e dizia, piedade, candeia, barra de jangada, pega o vale, pega o passe, 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 papa tudo, vale tudo, poupa, ganha, poupa tudo, bora, legal. E eu ia num trecho que era R$1. Só que eu não queria ir para tão longe. Então, eu via devagarzinho nele e dizia, irmão, será que tem como ir 50 centavos até Ernesto Paula Santos? Aí eu devagarzinho, bem baixinho assim. Aí ele virava, motor, quer ir por 50 centavos até Ernesto? Aí eu, eita.
Vergonha.
Aí, pode ir, pode ir. Aí eu já entrava com vergonha. Também já fui para a faculdade de carro. Quando estava no ponto de ônibus de casa, percebi que tinha ido de carro.
Ah, e voltou de ônibus.
Voltei de ônibus.
Triste.
Mas o pior é roubo mesmo.
Roubo, né?
Saindo do colégio, aconteceu a primeira vez, eu estava saindo do treino de basquete. E aí peguei um ônibus, parei no ponto de ônibus da minha casa. Quando estou falando no celular com meu pai, uma moto que estava indo na mão, volta na contramão, me para, me assalta. Não tirou a arma, mas mostrou. Nem precisava.
Eu já pediu mais alto, tu entrega.
Com certeza.
Já tá, Renato? Ah, meu Deus, leva.
Faria igual a minha irmã foi assaltada, a Rossana foi assaltada, ela não tinha dinheiro, ofereceu cheque, bicho. Meu Deus, faço cheque. E não é mentira, é verdade. Mas, bom, aí, de assalto, quando ele parou e pediu o celular, eu entreguei, logo em seguida já estava muito perto de casa e foi um dia mais tranquilo, foi o primeiro assalto.
Tá bem.
Eu tenho vitiligo, então eu sempre sempre reparei muito em manchinhas, perfeito. Sempre fez parte da minha vida. E eu percebi que o cara tinha uma manchinha aqui marrom.
Sei.
E aí tá bom. Segunda vez que eu fui assaltado, na época tinha uma coisa de comodato, você não comprava, você meio alugava o celular, né? Se você fosse roubado ou quebrasse seu celular, qualquer coisa do tipo, eles davam outro. Tinha acabado de chegar o outro celular.
Desse primeiro roubado à moto.
Isso. E aí tô eu de novo no ponto do ônibus do colégio.
Ponto?
Isso, só que não no que cheguei, no do colégio ainda, uhum, indo pra casa. E fui assaltado. Pelo mesmo cara.
Não. Pelo rapaz da mancha?
Pelo mesmo cara. E isso foi uma onda meio de uma época que tava nesse ponto de ônibus do colégio, tanto que o colégio colocou uns seguranças lá pra ficar de olho, pra ver se diminuía aquilo. E, enfim, tive que chegar pra minha mãe e contar a história, ela, meu filho, porque aí, pô, também já tem um descuido seu, não é possível e tal. Mas passou. Chegou de comodato, deu de novo, mais um celular chegou. Tô eu no ponto de ônibus da minha escola. E eu fui assaltado a terceira vez pelo mesmo cara.
Ele já era um amigo teu, né?
Pelo mesmo cara.
Isso já era brincadeira.
E eu tentei fazer uma brincadeira com ele e me dei mal, porque quando ele me pediu de novo, eu falei, pô, da próxima vez avisa que eu deixo na portaria, nem passo por esse constrangimento. Ele não... Ele, no mesmo momento, pegou a arma e deu uma coronhada na minha cabeça.
Que isso?
É, aí...
Pô, ele é tão legal, tão amigo. Tão íntimo, já. Intimidade, já pensei em passar o Natal lá em casa.
É, tanto que eu me senti à vontade de fazer uma piada com um assaltante. Aí ele deu uma coronhada
e
na
machucou?
Minha cabeça. Machucou? Não abriu nem nada não, mas machucou. É. E aí, na hora, eu segurei o choro e ele falou assim, sobe no ônibus que tava parando. Sobe. Eu falei, não tem como, porque tu roubou o único dinheiro que eu tinha pra pegar o ônibus. Ele pegou a carteira...
Que ele fez roubado.
Minha carteira. Ele abriu e me deu R$5. Eu, obrigado, e subi no ônibus.
Obrigado, mano. Eu tô te devendo esses R$5.
Aí, subi no ônibus, desci no ponto seguinte, entrei num posto de gasolina, liguei pro meu pai chorando. Não pra minha mãe, porque minha mãe já não ia mais acreditar. Liguei pro meu pai e meu pai foi lá me buscar. Então, de fato, as pessoas sempre... Né, diziam, pô, três vezes pelo mesmo cara, mas era o mesmo cara, era um cara que estava assaltando muito na região. Outras pessoas tinham relatado que já tinham sido assaltados por ele, não três vezes.
Não, três vezes só otário, só pessoas de... Não, peço.
Aí, tudo isso tem uma consequência, né, que foi o grande finale. Que eu tava voltando, chegou mais um celular, do comodato, que certamente não me queria mais nem de cliente. E aí eu tô com o celular, voltando do colégio pra casa, e fui roubado na Kombi. Chego em casa, falo pra minha mãe, fui roubado, desesperado, meu Deus, desesperado, tá. Ela, mais uma vez, de responsabilidade, ficou meio chateada comigo, não é possível, mas tudo bem, fui roubado. A cidade tava numa época muito violenta, muito assalto à mão armada, enfim. E aí, alguns dias depois, ela recebe uma ligação... Dona Regina, tudo bem? Alô, quem é? Dona Regina, oi, Dona Regina, tudo bem? Olha só, sou eu a mulher que achou o celular do seu filho.
Como assim?
Aí, como assim? Foi a pergunta dela, como assim? achou? Ela falou, é seu filho, coitado, na pressa não viu. Quando ele saiu da Kombi, o celular dele ficou no banco e ele foi embora.
Ué, você não foi roubado?
Era mentira, Fábio. Era mentira.
Você tinha perdido.
E ela descobriu. Eu já tinha sido roubado três vezes.
A quarta caía. Tu achou agora tudo era roubo.
Eu falei, se eu dissesse que perdi depois de ser roubado, pô, que irresponsabilidade, castigo. Porque tinha coisa do castigo, claro. Mesmo sendo roubado, às vezes tinha um negócio do castigo.
Mentira.
Aí era mentira. Aí, bicho.
O pau comeu.
Um pau comeu.
Você tinha esquecido na van, achou que perdeu no ônibus.
Aí menti pra minha mãe que tinha.
E ela achou o celular.
Isso.
E ela te acomodou o celular em lugares difíceis.
Aí foi mais ou menos isso daí.
Bom, pelo menos recuperou o celular. Mas que loucura ser tanto assaltado tantas vezes assim.
Sim.
Você não sabe nem o nome dele pra gente entrar em contato.
Hoje em dia tentei ter uma relação já com ele. Se você me ver pelo Instagram, me segue.
Não, ele já tá te seguindo numa moto. Ele tá esperando você aqui pra te levar já teu celular. Fica ligado. Você sabe que você falou um negócio de ônibus e alguém aqui na plateia tem uma história de ônibus, não tem? Isso. Quem que tem uma história de ônibus aqui? Que eu tava vendo no... Ali? Tem? Não, pera aí, não precisa ser assalto, deixa eu entender. Porque, na verdade, o que aconteceu no aquecimento aqui da plateia, Douglas tava conversando com o pessoal, falou, quem é que tem uma história? Aí eu ouvi que eu tava ali esperando, tô com o microfone aqui, deixa eu conseguir minha... Não, faz o seguinte, se abunda pra lá que eu me abundo no canto.
entendeu?
Qual é o seu nome?
Deise.
Tudo bem, Deise?
Tudo.
O que aconteceu com você no ônibus?
Então, quando eu era adolescente, eu morava em Brasília e vim pro Rio de Janeiro e fumava escondido da minha mãe, né?
Sério?
Aqueles exemplos horrorosos. E aí, colocaram uma criança, tinha uma senhora com 8 crianças dentro do ônibus, e uma delas tinha uns 6, 7 anos, colocaram a criança do meu lado. E eu fumava dentro do ônibus, antigamente podia, né?
No avião, horrorosa, imagina. Podia no consultório médico,
na cirurgia.
E aí, eu fumando, muito metida, porque minha mãe estava lá, né, fumando muito à vontade. E eu não vi que o brasão veio para cima, a menina estava com uma blusinha cor de abóbora.
A criança?
A criança de 6, 7 anos.
Vocês são horríveis.
Não, de elanca ainda. Pensa, gente, o troço que se incendeia tão facilmente. É. E aí veio o brasão. Eu não vi, tá? Eu tô aqui sentada. No...
Continuo...
É.
Ah, porque tu deu aquela toulha e...
E aí, um minuto, talvez dois, o negócio tomou uma proporção. Quando eu olhei, a criança começou a gritar. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? A
criança, você é criança chata, gritando.
Meu Deus, a criança... Não, eu já tava amiguinha até. A gente já tava conversando, tão fofa. E aí ela começou a gritar. Eu falei, o que que houve, meu Deus do céu? Vão pensar que eu tô fazendo uma coisa com a criança.
E tava, né?
Tava. Então, a blusa, assim, se incendiou inteira. E o banco incendiou também junto, menino.
Você botou fogo numa criança, hein?
Mas foi sem querer.
Não, lógico, se fosse por querer, você tava presa.
Aí eu, 17 anos, você imagina, eu sob responsabilidade do motorista. Aí, a criança gritando, o que que eu fiz? Eu meti a mão e arranquei a blusa da criança.
Ah, então quer dizer, tu assaltou a criança.
Não, eu arranquei a blusa. Isso. E a mãe, quando escutou, né, veio com tudo, né? Deixou os 7 lá, veio olhar a 8ª. E eu, então, eu olhei, olha, eu não sei de onde veio isso, né?
Eu não faço ideia.
E aí, assim, 500 mãos em cima de mim. Você estava fumando, todo mundo apontando. Não, mas eu não joguei, não foi, eu estava na janela. E aí, depois...
Mas machucou a criança?
Menino, a criança queimou um negócio desse tamanho, assim, o buraco, olha, porque ela tava de blusinha de elanca, aquela que tem, sei lá, nylon, o que tem naquele troço, que incende. Menino, o buraco do ônibus, assim, ficou, a mãe me botou de, pode falar?
Ué,
vagabunda, não... piranha, queimou minha filha.
Vagabunda daí. E piranha que você tá saindo muito. Tá.
E aí, pois é. E o motorista, que tinha obrigação de cuidar de mim, porque eu tava sob a responsabilidade dele, ele falou, sou maluca, você... Aí eu falei, pelo amor de Deus, moço, senhor me ajuda. E o ônibus inteiro me apontando, e a mulher, vou matar ela. Eu falei, e aí, eu vim chorando até o Rio de Janeiro, de Brasília ao Rio de Janeiro. E fui taxada de vagabunda e piranha em cada parada que eu passava perto da mulher. Sua piranha, porque botou esse incêndio na minha filha.
Mas eu entendo ela, sabia?
Eu também. Hoje eu entendo. Hoje eu sou mãe, eu entendo.
Hoje pela mãe, ela entende. Que doideira. Não é só você que tem problema com ônibus. Às vezes, crianças têm também. E
vou te falar, você comentou que o seu assalto... Você tava voltando do basquete, seu primeiro assalto. Uh-huh. A primeira vez que eu fui assaltado, eu tava voltando do basquete também.
Que coisa boa!
Parem de jogar basquete.
O problema é o esporte.
E eu convenci o cara a não me assaltar.
Como, hein?
Eu tava com uma mochila, que era uma tia minha trouxe dos Estados Unidos, uma mochila da Nike, uma bola bonita e um tênis caríssimo por dentro. E aí, tava chovendo, tava com um guarda-chuva, chegou um maluco e me abraçou. Aí eu fiz assim, ele botou a mão na cintura, falei assim, ó, perdeu, tu vai passar a mochila pra aquele maluco ali na frente. Aí eu gelei e falei, pô, essa mochila foi de presente da minha tia que faleceu. E ela me deixou comigo, ele, não, irmão, vai dar ali na frente. Eu comecei a abrir, falei assim, pô, não tem nada. Ele ficou nervoso, ele, peraí. Aí eu botei a mochila, pô, comecei a contar a história triste da minha tia que morreu. Começou a ficar nervoso, eu abri assim, ele, não. Ele falou o seguinte... Segue reto, eu vou levar só o guarda-chuva. Aí saiu.
E não levou. Mas você teve esse problema com ladrão, mas você já teve problema com a lei.
Já.
Verdade é essa. Uma pessoa dessa, você acha que essa carinha sorridente, ahaha, isso aqui é procurado internacional.
Eu preciso só contextualizar duas coisas. A primeira, eu fui visitar Londres uma semana depois de ter acontecido um atentado, estourado uma bomba no metrô. Então a segurança estava muito absurda. E a segunda é que eu gosto de comprar bala quando eu viajo.
Bala, você diz o quê?
Doce.
Tá. Doce, você diz o quê?
Eu era menor de idade.
Ah, tá certo. É, então
era menor de idade, você diz o quê?
Menor. Você está se complicando. Ai.
Eu comprava, eu gostava de trazer para os outros doces diferentes, umas coisas que não tinha no Brasil, que antigamente não chegavam as coisas. Eu comprava um monte de doce. E aí eu estava em Londres, passeando com a minha família, com a mochilinha cheia de bala. Fomos visitar o Museu Nacional de Londres, tudo lindo, a gente acha incrível, umas estátuas, osso, umas paradas que a gente vê aqui, não dá menor valor, lá fora a gente acha tudo máximo. Saí do museu com fome, tava com a minha mochilinha, tinha uma barraquinha de cachorro-quente na frente do museu. Vagou uma mesa. Eu esperto, falei, pô, vou marcar lugar, tirei mochila, botei a bolsinha, fui lá comprar meu cachorro-quente. Tô na fila comprando cachorro-quente, pego meus dois cachorro-quentezinhos, assim, no que eu viro, a área está isolada. Estão evacuando o museu.
O Museu de Londres?
Esquadrão antibomba, o cara de colete, robozinho abrindo pra pegar a minha mochila e eu com dois cachorros quentes. Aí eu... Sorry! Aí passei... Passei a barreira.
Já tinha barreira? Ah, tinha mesmo?
Tinha, tinha.
Tu passou...
Tava um maluco. O maluco com capacete, assim, aquele bracinho, aquele robozinho, tipo, indo pegar a mochila. Eu passei, todo mundo me segurando, eu abri a mochila, peguei assim, mostrei, só tinha bala. Aí eu, Candy.
Aí Candy Crush.
Aí desarmaram o circo todo em 2 segundos, eu meio nervoso, meio tenso, guardei as coisas, botei a mochila, no que eu viro, uma mãozinha no meu ombro. Ai. Aí o cara, wait.
Espera.
Eu fui com ele, espera. Aí parou um carro. Preto, parecia um batmóvel, um vidro fumê que você não conseguia ver nada. Desce um carro, abre a porta, parecia assim, uma cena de... Primeiro um pezinho, sobe um cara todo de terno, com uma bandeirinha do Reino Unido aqui, um bottom, um fonezinho enrolado, ele para na minha frente. 17 minutos descascando, falando assim...
Esporro.
E até hoje eu não entendi o que ele falou, porque na época eu não falava inglês.
O cara em inglês metendo ali pra você, 007, apavorado, falando coisa pra caceta. E desfez o negócio e a mochila, não, eles não
Mas
aprenderam.
Mas toda vez tem uma mochila na sua vida que tá te atrapalhando. Vamos se liberar dessa mochila,
eu
né,
Eu tô
amigo?
Vendo aqui no teu mapa astral uma mochila. Mas você sabe que por conta dessa sua história, quando o Vitor contou pra mim, é porque eu sempre, quando as pessoas vêm aqui, eu peço, me conta as histórias pra eu saber e tal. E aí, ele me contou a história, eu tava viajando, foi agora começo do ano e tal. E eu fui pro Zimbábue, pra Zâmbia e tal, levei minha malinha e tal. Quando eu voltei, a minha mala tava toda decrépita, toda ferrada, uma malinha de mão, toda a roda se desfazendo, a mala meio, a alça caiu, tudo meio ferrando. Eu até levei essa mala, que eu falei assim, é uma malinha de mão que eu já vou jogar essa mala fora, última viagem dela. Aí pensei, ah, eu ia fazer uma escala em Amsterdã, Rio, parei em Amsterdã, falei, ótimo, vou aqui no free shop comprar uma malinha boa, bonitinha, legal, bala pra caceta. E aí fui, dito feito, comprei uma malinha linda, verde, maravilhosa, bonitinha, fui lá na salinha, abri a minha mala, abri a outra, peguei tudo que tinha na mala, joguei na mala nova, coisa, beleza, botei, peguei a mala, falei, vou jogar essa mala fora no aeroporto. A sorte é que você tinha falado, porque na hora eu falei assim, eu deixo essa mala solta no aeroporto, para o voo, para Amsterdã, para. Aí eu fui na salinha, eu percebi que era um caos, porque eu cheguei na salinha da KLM, fui com a malinha na companhia aérea, falei pro cara, tudo bem, eu tô com essa malinha aqui, preciso jogar lá fora. O cara falou, não. Aí eu falei, não, é só jogar fora em qualquer lugar. Não posso, não pode colocar aqui, não deixa aqui em lugar nenhum. Falei, não, mas eu tô dando pra você, que é o moço da sala, você joga lá. Não, você tem que jogar fora no lixo. Eu falei, mas qual lixo? Não tem um lixo de mala no aeroporto. Ele falou, não, o que você tem que fazer é o seguinte, se você quer assistir essa mala, você abre a mala, deixa ela aberta, abre todos os zíperes e coloca ela aberta do lado do lixo. E avisa um policial que você está jogando essa mala no lixo, na coisa. E aí eu fui da salinha até o lixo parecendo o Bin Laden, porque eu fui segurando essa mala, meio, meu Deus, será que eu vou fazer isso? E aí eu abri a mala do lado do lixo, abri, e meio falando assim, tá vazia, empty, abri tudo, empty, deixei do lado da lixeira, fui olhar policial, não tinha policial nenhum. Falei, eu vou deixar a malinha aqui. E fui embora meio empty, tá vazio. Saindo, aí quando eu andei assim uns metros, eu vi um policial. Aí eu falei pra ele, deixa eu te falar, eu tenho que jogar uma mala fora. E eu deixei a mala, quando eu apontei, não havia mais a mala. E eu só fiz, nada esquece, era uma bobagem minha. E fui embora quietinho. Mas só se ele fala com a sua história, né? É, porque se eu deixasse ela fechada, eu ia me enterrar.
Que eu me identifiquei com ele, falou lá do esporro que ele deu e não entendeu, que eu já dei um esporro em chinês sem falar chinês no grupo.
Como é que é isso aí?
Bom, foi porque eu tava com o Sasha e o Fernando, dois amigos, a gente tinha ido pra Machu Picchu, e a gente tava voltando da trip, tava numa van, mais uma vez, van, Kombi. É, aí tava na van esperando pra ir embora e tinha um grupo de chineses sendo muito desagradáveis com o cara, o motorista, pedindo... quase obrigando ele a esperar um amigo deles que estava demorando muito e todo mundo ali querendo ir embora e o cara sendo muito desagradável. Aí teve uma hora que ele empurrou o cara, o que estava cobrando o dinheiro lá, empurrou o cara e sentou assim do lado de fora.
Ele tinha uma manchinha aqui assim na boca? Né?
Empurrou o cara e sentou do lado de fora. E o cara não falava com ele, falava em chinês e ninguém estava entendendo e tal. E eu fiquei com muita raiva, subiu assim. Falei, tem que fazer alguma coisa. E aí eu levantei e...
Não, peraí, você inventou um chinês seu?
Isso que eu...
Você falou assim como você falou agora comigo? Não, não precisa. Você deu esporro num chinês, numa língua tua. Na língua do Senhor dos Anéis.
Isso. Meus amigos não sabiam muito, ficaram constrangidos. Eu voltei, sentei na van, todo mundo em silêncio. Uma hora alguém perguntou, hablas como chino? Eu, não, nadie. E, tipo assim, o que que tu falou? Eu falei, não faço a mínima ideia. Aí todo mundo começou a rir, a gente deu uma relaxada. Os caras tinham sido muito desagradável, eu fui lá e...
Mas funcionou?
Funcionou muito. Ele... O cara, juro que o cara me entendeu.
Pô, mas vou te falar.
Com certeza.
Eu já fiz...
né, o espírito.
Eu já fiz o contrário. Eu tava na Alemanha com meu irmão, a gente, moleque, assim, viajando. E aí ele começou a levar um esporro, porque ele tinha um carro com um símbolo, sei lá, um W ali assim, e ele começou a tirar a neve do negócio do carro.
Sei.
Veio uma moça e começou a descascar ele num esporro em alemão. E ele falou assim, pô, ela tá me dando um esporro, não tô entendendo nada. Eu falei assim, vamos falar português, ela não vai entender nada, vai falar o quê? Eu falei assim, cara, fala qualquer coisa. Eu comecei a falar uma receita de salpicão pra ela, meio puto. Eu falei assim, ó, você pega o presunto, você pica, você separa o alho, tá? Você mistura com batata palha, e sal a gosto, tá bom? E saí. E ela ficou me olhando assim. Ó.
Alemoa ficou.
E você não tá entendendo? Ela não tá entendendo, eu falo o que eu quiser.
A gente tá falando desses perigos aqui. Às vezes é um incendiário louco, às vezes é um moço da mancha. Mas o perigo vem de onde a gente menos espera. E o Alexandre tá aqui pra provar. Cadê o Alexandre? Cadê você? Tá ali. Tudo certo?
Fala, Fabinho. Tudo bem?
Alexandre, você tava onde mesmo?
Cara, então, saí daqui do Rio com três amigos meus pra fazer uma viagem tranquila pra Petrópolis.
Petrópolis.
Era tranquilo, Petrópolis tranquila, né? Cidadezinha tranquila. Pegamos, fomos na estrada, chegamos lá, deixamos o carro, falou, pô, galera, vamos tomar um choppzinho, né? Andamos ali na rua de Petrópolis, tranquilo. Encontramos um bar de esquina, aqueles bares com um litrão a 15 reais, falou, pô, é aqui que a gente vai parar. Aquele ovo colorido na...
Maravilhoso.
É, maravilhoso. Falei, pô, esse bar é perfeito. Só tinha gente e tinha lá no fundo uma mesa com quatro senhoras jogando buraco.
Senhora, você diz o quê?
60 anos, 65, 60 e pouco. Quase indo, é. Aí, beleza.
Quase indo.
Aí começamos a conversar, eu com o meu grupo, tá? As senhoras estavam lá jogando buraco dela.
Isso foi quando, desculpa?
Isso foi quando?
Foi, tipo, foi por agora, faz tempo?
Ah, não, não, faz tempo, tem uns 3 anos.
Ah, tá, bom, foi por agora, então.
Tá, foi por agora.
Pô, faz tempo, né? 2020.
Aí a gente começou aqui, os meus amigos começaram a beber, Ah, e o dono do bar falou, toma essa cachaçinha aqui é boa. Começamos a tomar cachaçinha. De repente, depois de 5 cachaças, aquele grupo de senhoras já não tava mais parecendo senhoras,
e,
né?
Ó.
Falei, pô, tá interessante aquela mesa ali.
Todo um monte de Fernanda Lima.
Aí eu falei, galera, acho que eu vou falar com aqueles brotinhos ali. Aí o pessoal, Alex, você tá maluco? Eu falei, tô maluco. Levantei e fui na direção dela. Falei, oi, gente, tudo bem? Aqui tal, meu nome é Alex. Posso jogar uma partida com vocês? Quero saber o nome de vocês. Entra aqui, Alex, pode entrar. Então eu, qual é o seu nome? Ela, meu nome é Claudinha. Essa aqui é a Marcinha, essa aqui é a Janete e eu sou a toda-toda. Eu, pô, toda-toda? Por quê? Aí ela, não, porque sou toda-toda do bar. Eu tomo 5 cachaças direto e não caio. Eu falei, nossa, parabéns, e que isso? Então, conversa vai, conversa vem. Aí, de repente, assim, aí eu tentei ali desenrolar com a toda-toda. Falei, pô, me simpatizei com você, né? A gente vira cachaça.
No sentido de...
Tentar pegar ela. E aí fui ali no desenrolo e tal, não sei o que, toda, toda. Ah, acho que não, você pode ter idade pra ser meu filho. Falei, ué, qual o problema? É, né? É, idade é só um número. E aí a gente foi nessa, foi nessa, foi nessa. Consegui pegar ela.
Pegou?
Peguei, foi uma festa e tal. Aí as outras amigas dela falaram, pô, me desenrola os seus amigos aí.
Claro.
Eu falei, óbvio, pode ir lá. Vão lá, o nome deles é Cláudio, pode tirar lá. Aí os três, as três coroas foram lá, se enrolaram meus amigos, e cada um pegou uma.
Menina!
E aí, pô, fizemos uma festa delas, né? De repente, quando a gente foi ver, elas começaram a separar a gente.
Como assim, separar?
Um já levou pro canto lá do bar, outro já levou pro outro, já levou pro outro, assim, gente...
Essa gente queria filho.
Tá estranho, tá estranho isso aqui, né? Mas começamos a beber, conversar, curtir e tal, e de repente, passando
a noite,
voltamos pro meio do bar, encontramos todo mundo, pô, como foi? Ah, foi bom, ó. Claudinha beija bem. Falei, não sei. E aí a gente chegou lá pra pagar a conta, né? Quando foi pagar a conta, era assim, ah, não. Deu 300 reais pra cada um. Falei, moço...
300 pra cada um?
300 reais pra cada um. Como assim? Não é possível. O negócio era 15 reais, ovo colorido era 5, croquete 2. Não, mas foram 200 croquetes, 3 ovos coloridos. Falei, gente, quem é como ovo colorido? 3 ovos coloridos e 50 cervejas. Como assim? Quando a gente foi olhar pra trás, tinha o bar inteiro, tava cheio de senhoras. Umas 30 senhoras. Não sei o que aconteceu, se elas chamaram as amigas dela pra curtir.
Lógico.
O bar inteiro eram só de senhoras e bebendo a nossa conta. Cada um deve pra lá de lá. Cara, virou histórias, Petrópolis. A gente tomou um golpe da senhora.
E vocês pagaram.
Pagamos tudo. Sem saber o que tinha acontecido, a gente... Meu Deus, gente, a gente tá indo um golpe da senhora. A gente foi passando assim, no corredor polonês, só de senhorinha, com cachecol olhando pra gente. Se ferraram. E a gente assim...
Passando a mão na bunda, dando dedada, lambendo.
Exato.
Golpe da senhorinha. Você, de Petrópolis, cuidado!
Cuidado!
Essas senhoras estão à solta por Petrópolis! Que maravilha! O cara foi lá, descolou, mas tá bom, ainda pegou a senhora. Deu-lhe uma brincadeira boa, como é que não?
Te apresentar minha avó.
Eu só sei que 60 senhoras achei polêmico, tá? Queria deixar registrado.
65, não, senhora, não, já, 65 é idoso. 60 já tem, pode parar em vaga de estacionamento.
Não, tudo bem, mas não é... Olha lá, ó. Olha lá, tem uma senhora ali que tá reclamando.
Não,
ó.
A senhora tem quantos anos? 61.
Maravilhosa!
Pera aí, beijinho na boca. Meu povo! Meu povo, o negócio é o seguinte. Letícia pariu.
Foi verdade.
Não é verdade?
Não dá pra negar, não dá pra
Quantos
negar.
Quantos anos temos?
O Uri tá com 3.
Tá com 3?
É, aos 30 eu fui mãe.
E foi um parto tranquilo?
Foi um parto tranquilo, veloz.
Foi um parto que só quem ficou tranquila foi a Letícia.
Foi.
Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
Letícia, você sempre quis ser mãe?
Sim, vislumbrava que isso ia se realizar.
E parto, você tava preparada pro parto?
Você tá tranquilo pra falar desse tema?
Eu tô bem tranquilo.
Tá, tá bom.
Acho que o pior já passou.
Ai, não dá ótimo. Então vamos daqui pra frente. É. Cara, parto, eu tinha uma confiança que ia conseguir ser um parto normal. Me preparei. Existe uma fisioterapia pélvica hoje em dia que a gente faz, que você ensaia os movimentos de expulsão, né, do bebê na hora do parto. Muita coisa nova, menina, nesse meio. Muita coisa.
E é bom que serve depois para know-how de pomporismo também.
Também, é uma coisa que você usa para várias, é uma formação que você pode usar para várias coisas. Cara, mas e foi lindo, assim, o dia que eu... Aconteceu o seguinte, é que quando a gente tem bebê, a gente decide fazer uma obrinha em casa, e a gente decide fazer uma obra na cozinha, que é um lugar tranquilo que você usa pouco, né?
Exato.
Então a gente tava sem geladeira, sem forno, sem fogão, sem nada. E aí, a gente tava contando os dias pra terminar, o Renato fez uma mão assim na cabeça, como quem conhece essa história, né, de algum lugar, né? Aí, porque você quer que a casa esteja nova, linda, pro bebê, não. Aí a gente fez uma obra, aí ele nasce com 40 semanas, é o tempo, ele tava com 37. O dia que acabou a obra, a gente falou, cara, a partir de agora, que não tem mais barulho de britadeira, negócio, a gente entrando em casa, a gente vai dormir. seguir o conselho de todo mundo, que é durmam, porque quando o bebê nascer, você não vai dormir, então aproveita para dormir antes. Aí, acabou a obra e nós pedimos uma pizza para comemorar. Cervejinha, Michel tomando uma cervejinha, tomei, eu não podia beber, né? Comi uma pizza, que era o que me cabia. E falei, vou no Barra Shopping, vou comprar uma camisola de maternidade, que eu não tinha, um chinelo de maternidade, uma meia de compressão. Descobri que tinha uma calcinha de compressão, um chinelo de compressão, que a grávida tinha que ficar comprimida. Eu preciso de ver esse. Aí, cheguei à noite com uma sacola, falei, cara, tô com uma dor engraçada. Aí, falei com a minha médica, ela falou, cara, cólica super normal no final, você acabou de fazer o exame, não vai nascer agora, relax. Aí, então tá bom, boa noite, meu amor, a cozinha tá linda, aqui, bom, agora a gente vai descansar. Aí, meia-noite, eu senti uma parada. Não, aí eu falei, estranho, será que é a pizza? Será que é a meia de compressão? Tô meio comprimida. Tava um pouco assim, achei estranho, entrei no Google. Falei, sintomas... E tinha muito a ver com contração mesmo, que eu tava sentindo. Então eu falei, acho que pode ser contração. Aí resolvi esperar, pum, veio de novo. Eu falei, cara, essa parada é contração.
Mas você não tinha acordado aí no chão?
Não, porque eu falei assim, demora muito, falam que demora muito, vou deixar ele dormir, porque falam que a gente não vai dormir nunca mais, então deixa ele dormir algumas horinhas até o parto, é justo. E aí eu lembrei assim, eu falei, cara, eu conversei com a minha barriga ontem, falei com o bebê, filho, se você quiser vir, já vem. Mamãe tá super cansada. Cara, me arrependi na hora de ter dado aquela intimidade. Porque eu tava falando com uma pessoa que eu não conhecia. A
não
índole.
Era nessa velocidade.
Não, exato. Não
Ai,
era pra...
Que bom, tava pronto.
Exato.
Menina.
Ele fez isso. E, tipo, ele veio mesmo. Eu falei, tipo, o neném falou, então beleza, mãe, mete o pé, pum. E aí ele veio. E aí, enquanto eu pensava isso, eu comecei a sentir uma água. Falei, a obra, infiltração. Não. A minha bolsa tinha estourado. E aí é uma água quente, assim, que sai, né? Você olha no chão, não sei o quê. Eu falei, talvez seja melhor acordar o Michel agora.
Agora
acho que agora vai nascer, hein? É. Aí falei, amor, vai nascer. Vai o quê? Vai nascer. Ah, tá! Aí ele levantou, tipo, meio perdido, ligando pra médica. Não. Tá, tá hora, você vai contando o intervalo das contrações. Eu olhei no chão e falei, tem uma coisa muito estranha aqui. Que existem três sinais de Fátima, sagrados, que dizem que a criança nascerá. Um é a contração, que Perfeito. Você pode sentir. O outro é estourar a bolsa.
Sim.
E o outro é o tampão cair.
Que tampão cair?
Tem um... Esse, era esse.
Não, pera, mas que tampão? Tampão?
É que tem uma coisa que fica ali, uma película, que vai se formando ao longo dos 9 meses, que é uma mistura de placenta com pele, com células. Eu tinha mandado...
Eu achei que era outra coisa.
Nossa. Não, não.
Puta. Mas é porque, tipo, que fica lá dentro?
Fica lá dentro entre... Me deu um pouco de aflição também. Acho que entre o lado de fora, o mundo, né, de nós, e o mundo de Nárnia lá de dentro. Uma pequena coisa de pele. Eu tenho uma foto, se você quiser
não,
ilustrar.
Assim, do tampão?
Do tampão.
Não, pera, calma. Pera
eu
aí.
Mandei pra sua produção, se você achar que é possível.
Você achou o seu tampão no chão? Como que acha um brinco?
Exato!
E aí você pegou o tampão?
Peguei nas mãos.
E era nojento?
Era grogosmento nojento.
Puta, queremos ver a foto? Dividiu opiniões, achei.
Quem não quer faz assim.
Puta, será que eu vou... é muito nojento, Letícia?
É um pouco, eu tenho um pouquinho de... Leva sangue, leva célula, leva placentinha.
E duas colherinhas de azeite.
Isso!
Deixa eu ver, então. Ah, não quero ver, que horror! Parece um mexilhão, um molusco.
Parece
coração de galinha.
Ah, parece um earphone.
Parece coisa de ouvido surdez da minha avó. Ah, é nojento isso, Letícia. O que é isso? Caiu no chão esse coração?
Caiu.
E você...
Eu peguei com as minhas próprias mãos.
Mas você pegou e não entendeu que era o tampão. Eu não tô nem olhando pra não olhar... Tiraram, graças a Deus.
Não, eu peguei e falei, amor, acho que isso é aquele tampão que a gente ouviu falar nas aulas, porque a gente escuta informação, lê livro, você fica um pouco com uma nuvem de informações.
Sei.
Aí, beleza. Parti pra arrumar a bolsa do bebê. Porque não tinha, porque ele nasceu antes. Nasceu... Pode falar. É o tampão que tá te comandando ainda, não?
Que, onde você botou? O que você fez?
Eu joguei fora.
Ah, que você fez? Você jogou fora?
Joguei fora na privada. Fiz uma cerimônia rápida, uma exumação do corpo.
Fez uma bençãozinha assim?
Porque
podia ter sido, né, uma cera de ouvido do meu próprio filho que
podia
nascer.
Minha mãe
guardar.
Tem...
Eu guardei o Dio de Tyler até hoje.
O tampão? É? O tá
Dio,
com você?
O Dio.
Você guardou o Dio?
Guardei.
Como assim?
Não, guardei o Dio. O Dio que ela tirou pra gente reusar, poder engravidar. Não, pra
dizer... Lembra,
pra
fazer um cordão.
É. Eu queria muito, ela me deu numa caixinha um dia. Ah, eu guardei o Dio.
Eu não achava vocês estranhos, agora eu tô achando.
Às vezes ele usa pendurado aqui. Fica ótimo. Minha mãe guardou o meu umbigo. Ela tem uma pastinha lá, babulá. Mas é horroroso, parece um cocô seco, não vai.
Gente, guardam coisas, vocês são acumuladores, sabia? Mas até tem a foto da bolsa estourada, não tem também?
Tem, que é aquela imagem bonita que você olha pro chão e fala, agora sua vida vai mudar.
Isso é água de dente de tiro.
É água
Esse é teu pezinho ali?
É.
Você tava fotografando coisas, você tava muito calma.
Cara, eu tava calma.
E caiu a bolsa. Ah, pega uma foto, fazer uma foto boa. E olha o tampão. Ah, deixa eu tirar aqui no... Ah, e aí? Aí você foi fazer a bolsa do bebê.
Eu fui uma bolsa do bebê, porque como ele ia nascer daqui a 3 semanas, não tinha nada. Não tinha nada, porque a gente tinha certeza que ele não ia nascer. Aí eu comecei pegando umas coisas, jogando, Michel falava... Mas não vai ser Sagitário! Do quarto ao lado. Aí eu falei, quê? Porque era um quarto assim, longe, né? Ele falava, adiantou! A gente nunca ligou pra signo, a gente não acredita nisso. Só que a partir do momento que a gente soube que ele ia nascer Sagitário, todas as pessoas que a gente falava, ai, Sagitário, que tudo!
Sagitário é o máximo!
Cara, e a gente começou a pensar nos nossos amigos sagitarianos, que de fato eram muito legais, as pessoas solares, né? Tipo o Emílio Dantas, a gente falava, cara, pô, vai ser um cara muito maneiro. Sei lá, a gente começou a viajar e a gente se apegou muito à coisa de Sagitário. Só que 3 semanas antes, sabe o que ele veio? Ah. Escorpião.
Que eu nem sei o que é, mas todo mundo fala isso.
Exato! E aí a gente começou a falar assim, eu enfiava a coisa na mala, Michel vinha e falava, quando tá a contração? Eu falava, agora! Segurava. Quem que você conhece que é de escorpião? Não sei, entra no Google! Aí jogava uma coisa na mala, aí falava assim, artista de escorpião. A gente descobriu que o Joaquim Fênix era escorpião. A gente
Vocês foram achar mesmo, Fênix. Gente, escorpião?
Claro! Aí eu
Tudo isso com a bolsa estourada.
Tudo!
Água.
Então, era água.
Vem cá, o Joaquim.
Não, aí eu lembrei do Richard, um amigo que é muito querido, maravilhoso. Eu falei, o Richard, meu marido, quem? Já um pouco ensumado, né? Pessoa assim, quem é esse que apareceu? Eu falei, não, o Richard é de escorpião, ele é maravilhoso, vai dar tudo certo. Vamos para o hospital. Aí, tipo,
ó, tem aqui, arrumamos... Katy Perry é escorpião.
Então...
Fiuk é escorpião. Clarice Falcão. Maurício de Souza. Milton Nascimento, Zélia Duncan,
tá ótimo,
Fábio
tá.
Júnior, muita gente.
Tá ótimo.
Carla Pérez.
Ah, porra! Se eu soubesse disso... Aí a gente avisou pros vizinhos que era o Edu e a Lou, né? O Esther Blitz e a Lou de Tony, que são nossos padrinhos. Aí eles vieram, eu falava, amiga, escorpião. Ela falava, horóscopo, não se apega nisso não, vai dar tudo certo. Não. Aí avisei pra minha mãe, tamo indo. Eu falei, cara... Brownie. A Michelle falou, quem? Falei, brownie, eu tenho que ter brownie pra receber as pessoas. Aí entrei no celular, entre uma contração e outra, falei assim, será que a moça do brownie tá online? E ela tava.
De madrugada.
De 4:30 da manhã. Eu falei, você tá online mesmo?
Mas brownie do...
Brownie? É, era o nome existe. Do menino,
assim, o nome do menino, né? Maravilhoso. Não, porque tem um costume de receber as pessoas que vão na maternidade com um docinho, uma coisa, nananana.
Uma lembrancinha. Meu Deus, vai ter filho, Letícia!
Não! Eu queria muito que tivesse brownie. Aí eu falei, você tá online, tem limão siciliano? Ela falou, limão siciliano não tem, só tem chocolate. Eu falei, ai, que pena. Ai, aí, tipo, 8 da manhã, nananã, combinei, taranã. Aí eu falei assim, meu pai, tem que trazer meu pai, vou comprar uma passagem de avião. E isso, Michel indo, levando o carro e contrações rolando. Eu produzi essa parada. Aí liguei pro meu pai e falei, pai, o voo é tá horas. Ele falou, hã? Era tipo de madrugada. Eu falei, ah, é, o bebê vai nascer. Mas aí você vem, tipo assim, já não era mais importante o bebê, sabe? A festa do pós.
A organização.
Exato.
Chama Liege pra organizar.
Exatamente. Aí cheguei, a médica tava lá, ela falou, vamos pra sala de cirurgia. Eu falei, sem maquiar? Não vou.
Não. Não, pera.
Eu fui dar uma maquiada, claro.
Maquiada?
Eu me sinto feliz, segura, queria, sabe, uma pele, uma coisa básica.
Mas ia passar no Globo Repórter? O que ia acontecer?
Ai, não sei, era um grande momento da minha vida.
Sei, ia ter
aí,
foto.
Aí eu com as enfermeiras, elas se vestindo. Boa sorte, eu, obrigada.
Tirando bus.
Aí deitei lá. Deitei, não sei o quê, a médica falou, cara, agora vai demorar umas 2, 3 horas. Já tomei umas drogas, já comecei a ficar de boa, ficou bom tudo.
Boa.
Aí eu falei assim, amor, tem uma coisa estranha querendo sair. Aí ele falou, bom, o tampão já foi, né, querida? Então, tampão não é. Aí eu falei, chama a médica. Aí entrou a médica assistente, eu falei, eu acho que ele vai nascer. Ela falou, nossa, Letícia, imagina se todos os partos fossem igual ao seu, assim, tão rápido, maravilhoso, né? Não vai nascer. Vai nascer. Segura um pouquinho. Chama a médica, vamos lá, pessoal. Anestesista, começou a entrar as pessoas. Tava realmente nascendo.
Coroou.
Coroou.
Tinha uma mão aqui, assim, ó.
O que é coroar? Você bota a mão, ela fala, bota a mãozinha, você bota, faz... Ai, que legal.
Você sente a cabeçota?
Sente, uma cabeçota ali. Aí, gente, eu falei assim, e aí eu tava muito pronta, né? Porque eu tinha feito meus exercícios fisioterapeutas. Ah, tava aqui, ó.
Você chegou a sair o bebê e trazer de volta. Eu quero fazer e voltar, que é pra aquecer legal.
Aí a médica falava assim, vamos lá, papai, bota a luva pra pegar o bebê. Michel. Pode botar a luva, Michel. Vem. Vamos, Michel, vem. E a luva não entrava, ele tava nervoso, emocionado, feliz, tudo junto, lógico, tentando botar o negócio. Aí eu te esperei uns 3 segundos, falei, cara, tá vindo mesmo. Falei, amor, vem sem luva, amor, vem, tá tudo bem. Aí botou a mão assim, cara, do meu ponto de vista, ele fez um duplo carpado assim pra fora, como um quiabo mesmo, voando.
Ah, o bebê fez...
Foi! E aí ele fez aquela dupla defesa do futebol, que chama, porque ele deu uma quicada na mão do Michel e quem segurou não. mesmo foi a médica.
Não, peraí, é de verdade? Eu achei que era modo de dizer.
Não, ele deu uma quicadinha.
Ele fez um...
Foi, e... saiu lindamente.
Que isso? Podia ter caído no chão.
Pra mim, sim. Ela falou, imagina, nunca cairia, eu pensei.
Tu viu o pessoal aqui?
Não sei.
Não cairia, porque ficaria pendurado pelo cordão umbilical.
Exato. Não, saiu com cordão. Não,
primeiro foi... bungee jump na vida dele.
Foi totalmente bungee jump. E Michel até falou assim, não fala essa parte, fala que eu segurei, mas eu não vou mentir pro brasileiro, entendeu? Foi a doutora Viviane que segurou. Aí foi irado, aí botou no meu colo, aí fofa. Aí eu levei uma mala toda errada, porque eu fiz a mala pensando em escorpião sagitário, umas roupas enormes pro meu bebê pequeno.
Ah.
Tem até uma foto também que mostra.
Do bebê?
Tem.
Deixa eu ver. Oh, meu Deus!
Olha como tava certinho a roupa.
É, a roupa é muito maior que... Olha aqui, sorrindo, com o covinho e tudo.
E o pai tentando botar a luva lá em...
Pois é.
Que coisa mais fofa.
Daqui pra baixo, muito ele. Daqui pra cima, muito tu.
É,
não, e lindo.
Né?
E pensar que em cima do... Olha, bonitinho. Ah, você tirou...
Isso foi de noite. Eu fiz
mas
o momento.
Mas, você tirou a foto de quando começou a contração.
Sim.
Com ele dormindo.
Eu imaginei que eu viria aqui 7 anos depois. E eu ia ter provas pra mostrar.
Que loucura.
É porque a gente fica assim, né? Quando vai ter filho, você quer tirar foto de tudo.
Oh, muito lindo. E você muito em paz, muito tranquila?
Tranquila.
Voltou a recuperação boa também? De...
Foi ótimo, a amamentação não é tão tranquilo, pra mim não foi especialmente, né? Mas meu pai chegou bem, os brownies chegaram.
Os brownies?
Não, foi um sucesso, fez toda a diferença. Nem precisaria do bebê lá se tivesse aqueles brownies,
se tivesse,
sabe?
Os brownies,
eu... E ela trouxe brinde pra cada um.
Pra vocês. Cada
Ai,
um.
Ai, gente.
Vai ganhar um brownie.
Como é que eu vou fazer?
É um brownie e um tampão, que ela foi recolhendo.
Pra... Exato. Nós nunca mais dormimos, mas a cozinha está belíssima.
Lindíssima. É isso aí. Amei.
Não sabe nem como começar a limpeza do fogão? O banheiro tá precisando de um belo trato? O tênis que era novinho sujou depois do show? Cif Limpeza Milagrosa salva. Ele remove 100% da sujeira difícil, sem esforço, em mais de 100 superfícies. Por isso, quem conhece, ama. Parece milagre, mas é Cif.
E é o momento das perguntas.
Vamos lá, amigos, a gente vai conseguir.
Vocês vão passar por isso.
Vamos nessa.
Vocês são um trio que estão nervosos com as perguntas, curiosos.
Sim.
Eu fui lá no camarim conversar com você, tava, qual é a pergunta? O que, que vai ser? Eu falei, calma, é
não
sorteio.
Não é vestibular.
Eu
é
achei que tinha
negociar.
Nota, eu falei, ai, não, vou repetir de novo.
De marcar ou de escrever.
A primeira lembrança que vocês têm da vida?
Eu me lembro, em Santo André, eu sou de Santo André do ABC, um armário de cozinha assim, que tinha uns potes com leite em pó e Nescau. E eu já gostava de fazer uma misturinha pouco açucarada,
sim,
né? Pra dar aquela... E fazendo um potinho, misturava e comia aquele pó. Foi estranho?
Não, super normal.
Normal. É. Ah, tá.
Minha primeira lembrança, ela pode ser um pouco triste, vou contar ela um pouquinho animada pra quebrar o clima.
Tá.
Quando eu tinha 3 anos, eu caí de um escorrega e abri a cabeça. Meu pai me pegou assim, me levantou e desmaiou. Ficou meu pai largado. Muito bonito vocês virem disso. A sorte é que na praça que a gente caiu e ficou largado no chão, tinha um corpo de bombeiro. O corpo de bombeiro foi e resgatou a gente. E eu lembro visualmente, de estar dentro da ambulância e ver pela janela da ambulância meu pai vomitando sentadinho assim, tipo... Eu lembro
disso. Curioso. Gostei dessa lembrança. Gostei.
Vai, Renato. Abre seu coração.
Eu tenho bastante lembrança, assim, desde novinho. Eu lembro de coisas de 2 anos de idade. É, um primeiro presente que eu ganhei da minha tia, eram 3 bolinhas, um palhaço que tinha na árvore do meu aniversário. Mas a primeira lembrança mesmo, que eu até confundia se tinha sido 1 ano, 2 anos ou depois, era meu pai dizendo no céu que a estrela cadente, ou às vezes nem passava, era o cometa Halley passando, porque passou no mesmo ano que eu nasci. E na minha porta tinha escrito Halley. E, então, da maternidade. Então, ele sempre me contou essa história. Em qualquer lugar que a gente estava, ele dizia na praia, ah, o cometa Halley. Então, eu lembro muito pequenininho, assim, dele apontando pro céu e falando cometa Halley.
Ah, fico inveja dessa memória. É melhor que a minha.
Vamos lá. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você?
Eu me lembro de uma vez. Obrigada. Bacana. Mulheres primeiro, né? Feminista, não é? Vai lá, querida. É, eu me lembro que uma vez eu tava tirando uma foto com uma pessoa no aeroporto. Ela falou, cara, eu já adoro. Eu adoro você. Tira uma foto comigo. Tiro, claro. Tá. Obrigada. Imagina aquele tchau, Natália Dil.
Natália
Dil, maravilhosa, super atriz, linda, tá super ok você conversar com ela.
Podia confundir com o pessoal mais ruimzinho, né? Não vou falar aqui até porque eles estão até assistindo a gente. Gaf.
Uma vez, eu tava na faculdade de teatro e umas amigas minhas iam fazer uma peça do Domingos de Oliveira. E ele falou, pô, a gente queria eu queria um menino pra fazer a peça, só que esse menino precisa tocar violão. Elas, pô, chama o Vitor. Ele, mas o Vitor toca violão? Toca. E o Vitor toca violão? Não toca violão. Fui para um amigo meu, falei assim, cara, me ensina uma música para eu aprender a tocar violão. Ele me ensinou uma música, era uma música do Bob Marley, ele tinha 3 acordes, falou assim, eu aprendi assim. E quando eu terminei de aprender, ele falou assim, cara, por acaso, são os acordes de Eduardo e Mônica. Aí eu fiquei com a cabeça, falei, ah, tudo bem. Subi, li o texto, fiz o teste, ele, agora você toca o violão aqui pra gente. Peguei o violão, comecei a tocar a música do Bob Marley. Não, toca Eduardo e Mônica.
Mentira.
Só que comecei, aí eu... Eduardo abriu os olhos. Aí eu reparei que são os mesmos acordes, mas a batida é diferente, o negócio é diferente. Nossa. Eduardo não tinha nem abrido os olhos, já botei os filhinhos dele de recuperação, terminei a música em 30 segundos. Aí ele, ah, muito bom, seu nome é? Aí eu, Gustavo. E fui embora.
Devia já ter dado o nome de outro comediante pra tirar ele da frente, né? Embora do Vivi. Vai, embora.
A minha gafe também envolve mentira pra minha mãe.
Você e sua mãe têm uma relação?
É. Eu menti pra minha mãe que ia pra qualquer lugar, pro meu treino de basquete, qualquer coisa, e eu fui fazer uma tatuagem escondida. E aí fiz a tatuagem maravilhosa, e anos depois eu tava fazendo uma novela em São Paulo, e aí o assistente de figurino falou, ah, minha mulher fala, são letras em japonês. Aí ele falou, minha mulher fala as 4 variações do idioma. Posso fazer uma foto só pra ela ver? Ah, claro, claro. Ele fez a foto. Dia seguinte, ele... Quer saber? Aí eu... Quero. Ele... Não significa nada, cara.
Como assim? Isso?
São 3 símbolos. Um de cima era pra ser RE. O do meio é uma flecha, que era pra ser Sagitário, e não tem como estar errado, tudo bem, porque é uma flecha. É. Eu sou Sagitário.
Ah.
E o de baixo era era felicidade, eu fiz como felicidade. Aí o cara chegou e falou, o de cima não significa absolutamente nada.
Nada?
De baixo, o do meio é uma flecha, ok, dá pra ser Sagitário. E o de baixo, que tu fez como felicidade, lembra o símbolo de caminhos abertos, mas também não significa nada.
A pessoa mente, cadê essa tatuagem? Dá pra ver? Ela
lá. No braço aqui.
Ai, que dó.
Deixa eu ver, vira o braço.
Essa aqui não significa nada.
Aqui era pra ser RE.
Renato.
Aqui, ó.
Isso é nada.
Cima, nada. Isso é nada. Nada no meio. É uma seta, não tem como dizer que não é um Sagitário. Tudo bem.
Não, não é um Sagitário, com certeza.
Fábio.
Não, é um Sagitário maravilhoso.
Sagitário. E a última era pra ser felicidade. Não é nada, mas lembra o símbolo de caminhos abertos.
Gente, que cara bacana, né? Você foi tatuar, você escolheu bem, né, amigo?
Foi. Eu escolhi num albinho.
Eu já tinha ouvido essa história de alguém, eu não sei, sabe?
Que fez tatuagem.
Mas de repente você conhece a pessoa, é um ator, dá uma dó, né?
Eu nunca mais gostaria.
Eu tenho um Eu Nunca Mais Gostaria que eu fiz ontem.
Ah. Eu... Calma. É que o pessoal... O pessoal já vai pra suruba,
pelo visto,
né?
Ela tá aí.
O pessoal já vai pra sexo grupal.
É, calma.
Eu era louco pra eu era louco pra me tatuar. Eu queria fazer uma tatuagem
em mim. Você fazia você mesmo?
Eu queria fazer uma tatuagem em mim.
É louco, meu.
Pois é. É porque eu queria fazer... Eu sempre
em
gostei
japonês?
Muito... Eu queria muito fazer uma tatuagem que significa DIY, do it yourself. Que é um conceito que eu levo pra
cara,
minha
não
vida.
Nada.
Faça você mesmo.
Faça você
DIY,
mesmo.
DIY, o que você
DIY. D-I-Y em inglês.
Ah, tá.
Significa
tá.
Do it yourself.
Beleza.
E eu sempre acreditei nisso, é uma coisa que eu levo pra minha vida, eu sempre tento fazer as coisas. E eu falei, putz, eu queria tatuar isso. Mas significa faça você mesmo e alguém vai fazer em mim?
Olha.
Falei, não, eu vou fazer e se ficar uma merda, fui eu que fiz.
E ficou uma merda?
Ficou um pouquinho.
Dá pra ver?
Dá, peraí.
Deixa eu ver.
Onde cara, é eu tá? Fiz. Peraí.
Cadê?
Tá machucado até, cuidado.
Ah. Não é nenhuma dessas, tá?
Cadê? Mas... Caraca, mas feio na virilha, hein,
é menino? Pra não aparecer, se ficar feio.
Ah, ficou lindo!
Não, não, você fez em você?
Cara, você tatuou o Dil que ele guardou da esposa
dele. O problema é esse.
Né?
Parece
um a parada doeu tanto que eu esqueci de fazer os pontinhos que virava inicial.
Ah, passei a inicialzinha. Como é que... Mas você fez aonde? Não, onde é que você
não,
fez?
Não, eu fui no
estúdio, moço, aí ele te deu na mão e tu...
E tal, ele me ensinou, ele falou, pô, é assim, assim, assado. Eu fiz um mini telecurso ali.
Mas tá bem alinhado, né?
Super! Achei o desenhozinho, eu só fui seguindo.
Não, assim, podia ser pior.
Poderia, não, podia ser uma tragédia.
Ele fez de cabeça pra baixo.
Fiz de cabeça pra baixo.
Não consigo escrever nem meu nome retinho.
Eu não faço a linha reta com o dedo.
Que dói. Aí tu quer tirar.
Eu, no teste teórico pra tirar a carteira de motorista, um moço me ajudou a fazer. No teórico, no psicotécnico. Eu tinha que pegar duas canetas e fazer duas bolas com duas mãos. Eu fui fazendo uma bola, a outra foi meio indo reto. E aí ele pegou na minha mão e falou, vamos terminar a bola aqui. Aí eu fiz, lógico, e terminou. Então saiu uma bola e um ovo, assim, ele que me ajudou. Triste pra caramba. Pera aí, quem que ganha?
Eu nunca
mais gostaria.
Eu nunca fui pro Japão, mas gostaria muito de ir. Minha viagem dos sonhos. Ásia.
É, o meu é também meio com fazer coisas. É, eu nunca pulei de paraquedas, mas não tenho coragem, mas quero muito.
Eu já pulei. Minha irmã é paraquedista.
É mesmo?
É, eu super encorajo as pessoas no esporte seguro. Apesar de parecer ironia, não é. É verdade.
Eu tenho uma promessa que eu tenho que tratar ela um lugar específico que ela quer pular e eu tenho que pular.
Havaí?
Não, em Nova York.
Ah, desculpa.
Pular de paraquedas em Nova York.
Em Nova York, meu Deus do céu, que ideia.
Pra quê, né? Lá.
É, vai chegar esse dia só.
Ah, pula. Tá. Mas eu...
É. A maré, né?
A maré,
aquele três pontinhos. Gente.
Pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Eita. Zoeira, agora abre que tá quente pra caralho aqui dentro.
Boa.
Ah, eu colocaria...
Uf.
Ah, não, a existência é uma canseira, né? É, foda.
Ah, tudo que era possível, sei lá, fazer que eu fiz tudo que era possível, tudo que queria, tudo que gostava, alguma coisa do tipo, eu nunca
menos
pensei. Nunca pensei numa
tudo que era possível.
Tudo que era possível, sei lá. Tudo que era possível, uma coisa assim.
Mas tu que
eu não sei como seria a frase, mas era algo pra dizer, fiz e foi massa. Fiz e foi massa, pronto.
Pô, muito mais legal.
Fiz e foi massa.
Fiz e foi massa.
E esse programa foi massa já, porque acabou já. Vocês acreditam?
Não dá pra pedir nem mais um drink?
Dá pra pedir mais um drinkzinho. A gente pode continuar aqui batendo papo, piano, entendeu? Até porque eu tô com medo dele sair e ser assaltado. Eu prefiro que ele fique aqui. Eu não sei se Vitor trouxe uma mala, os camarim dele tá todo parado lá. Todo cheio de robô pegando tudo.
E eu posso parar a qualquer momento, você sabe.
Nunca sabe se você nem sabe se tá grávida, de repente.
Deixa eu cair seu tampão. Sai.
Para!
Mas você de casa já sabe. Semana que vem a gente vai estar aqui tomando drink, contando mais histórias pra você. Até mais. Um brinde, hein? Um brinde.